חטא משנה א', האישה שהייתה אוכלת בתרומה. המולייר כלה אספוזה דום כהן, אלא אלה ישראל, מזכזדה קונום כהן, כסבא קומנדו תרומה. באו ואמרו לה, מת בהליך או גרשך. נומיו כלה סבא קומנדו, סבא קומנדו, פרלם פרלה מורר סו מרידו. O te divorció. Dejen,
Tia la ha como da notícia de falecimento, essas coisas.
Met baale tens cabe tens sehet. Met baali khogil sheh, bechen aibet sheya ochel bitruma. Bechen aibet sheya ochel bitruma. Y también un esclavo que estaba esclavo que naani que ten derecho a comer truma. Escravo que nani dun cohen ten derecho a comer truma. Ubao ve ambrulo y dijeron para Waibet metrabach morreo pseudono y obviamente no ten filios porque normalmente el escravo pasa de heranza para filio. O mejarach de Israel o dijeron para él y él te vendeo para un Israel. O netanach me matana o dio de presente para otro Israel que es de vos el presente. O sea, no pertenece más a Cohen. O Asaj ben Jorim, o te deixó en libertad. Esa es una otra situación de Hebet. Vejen, una tercera colocación, un tercer caso. Cohen se haya ojel bitruma, venodá su ben Grusha o ben Jalutza. Un Cohen que estaba comiendo truma y llegó a información para él que él es un Cohen pasul. O sea, que a mai de él era o divorciada. O jalutza. Jalutza significa cuando hicieron jalitza para Maideli, que un cohen que tiene mismo estatus que divorciada. Entonces, ¿qué acontece? Ahora esa situación es un sujeto comeo, no sabía que no podía comer. ¿Cuánto paga? Esta es la cuestión de la Mishnah. Rabbi Eliezer Mejayev Keren Vejomesh. Rabbi Eliezer dice paga como si fuese un sujeto Israel que comeó sin querer truma, que va a pagar un Keren. O que comeu, mais um homesh, mais um quinto. Ver Rabbi Yoshua poter. Rabbi Yoshua está isentando ele. Certo? Porque como ele comeu com permissão, e a Gemara diz que até se tratando aqui no momento que era para comer trumá, de qualquer forma, Rabbi Yoshua isenta. A Gemara continua, já que falamos de um Cohen que ficou sabendo que era Pasul, a Mishnah continua com outro caso, outra Arachá, nada a ver com Trumá, mas também está ligado com Cohen. Allá Omed Makriv al Gabé Amizbeach. O Cohen estava trabalhando no Betamigdash e estava já no Mizbeach. Venodá Shu Ben Gerusha o Ben Halutza. No meio do trabalho, ele fica sabendo que Ben Gerusha e Ben Halutza ele é um Cohen Pasul, Cohen Halal. Rabbi Eliezer Omer, Kola Korbanot Shikriva Al Gabei Mizbeach Pesulim. Rabbi Eliezer diz, todos os Korbanot que esse cara fez, são Pesulim. Mesmo retroativo. Assim sustenta Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua Machshir. E Rabbi Yoshua fala que é kasher. Os korbanot que ele fez são kasherim. Porque o pasuk diz: Barech Hashem Helo Ufo Al Yadav Tirtze Helo Mesmo Halal. No da. Muito bom, tá bom? Esse é o segundo machloket. Então, Zalachai como Rabbi Yoshua. No da Sheu Mum Baal Mum Avodato Pesula. Agora ficou sabendo, o pessoal ficou sabendo que ele tem um defeito físico, que esse defeito físico invalida ele trabalhar no Beit HaMikdash. Todo mundo concorda neste caso que mesmo retroativamente o que ele fez está errado, porque tem um pasuk, mesmo Rabbi Yoshua que discutiu no primeiro caso, neste caso concorda que pasuk, porque o pasuk diz et beriti shalom, que tem que ser o Kohen Shalem, e se é chaser não pode. Então Rabbi Yoshua também concorda neste caso. Sim.
Mas ele trabalhou?
Sim. Escondeu, ou ele escondeu o defeito, ou ele não sabia que esse defeito era problemático, né?
Porque esse defeito não aparece muito
ele é conhecido da comunidade, pode passar, né?
Não, 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 não. Depende, os defeitos do Cohen que invalida, ele está escrito, não tem, não é, não é o que eu acho, é o que aparece, não aparece, não. Okay. Não, que isso não faz diferença. Perek Het, Mishnah, Bet. Todas essas situações que falamos entre humana, primeiro caso da Mishnah anterior, que se era uma mulher, que ficou sabendo que está divorciada, se era um Ebed, que ficou sabendo que não é mais Ebed de Cohen, se era um Cohen, que ficou sabendo que não é mais Ebed. Se o sujeito, Kulam, Sheitat, Trumah, Betoch, Pien. Antes falamos da razão a pagamento. Agora estamos em relação ao que ele tem na boca. O sujeito está mastigando e ele fica sabendo que não pode comer mais truma. O que faz? Solta isso para fora ou engole? Certo? Pode engolir ou não? Rabi Eliezer Omer Iblau. Iblau. Rabi Eliezer diz: pode engolir.
Mas e aí?
Bom, aí vai ter o problema de pagar. Certo? Mas não tem que. Rabi Yoshua Omer e floto. Rabi Yoshua diz que tem que tirar da boca.
Então, se tira, tem que pagar também?
Pode ser que sim, porque estragou a. Estragou a truma, né? Rabi Yoshua Omer e floto. Muito bom. Outra situação em Cohen com truma. Nós sabemos que um Cohen tamé não pode comer truma. E uma truma temeá não pode ser consumida. Duas coisas, sim? Um Cohen também não pode comer trumá e uma trumá que está impura não pode ser consumida. Ambrulon itmeta venitmet trumá. Quando estava comendo, disseram para ele: oi, você pisou acabou de chutar uma lagartixa morta, por exemplo. Ficou também. Ou a trumá ficou temeá, por alguma razão. Rabbi Eliezer Omer, outra vez, ele está mastigando. Rabbi Eliezer Omer, blá. Rabbi Yoshua Omer Iflot, na mesma situação, Rabbi Eliezer diz pode engolir, que ele tem na boca, e Rabbi Yoshua diz deve cuspir isto. Agora, em este último caso, todo mundo concorda, não vai ter machloket. Tamé Aita, você, Cohen, estava tamé antes de começar a comer, não agora, né, que está comendo, antes. Utmeaita truma, ou disseram para ele: olha, essa truma que você está comendo estava temeada, onde se pegou? Lá da platilheira estava truma temeada que se pegou de lá, já estava de antes. Ou no dashi utebel, ou ele pegou uma truma que é tebel, ou seja, que falta ainda tirar as outras coisas. Maasar rishon shiron yitra trumato, ou maasar sheni shirok de shiron yivdu, ou é maasar rishon que não foi tirado essa truma, ou maasar sheni que é de shiron yivdu, ou shetam tam pishpesh de tochpiv, ou. Que a pessoa, o Cohen estava mastigando e sentiu um gosto de um pish-pesh. Que é pish-pesh? Pish-pesh é um tipo de inseto que dá para sentir o gosto dele na hora de comê-lo. Que está escrito na pish-pesh.
Pode? Vai ser uma coisa diferente do sabor que ele está mastigando.
Não, não é só diferente, mas está bom. O cheiro desse inseto, é o tipo de inseto que tem, o cheiro dele. E o. O gosto, o cheiro dele e o gosto dele é a mesma coisa. Você mata ele e tem. Normalmente esse inseto, você mata, não tem nenhum cheiro. Esse pish-pesh tem, se chama pish-pesh.
Aqui no Brasil também, Roberto. Chamava, quando criança, de Maria Fedorenta.
Não, mas não é isso.
Ninguém aguentava o cheiro.
Não, mas isso é muito grande. Pish-pesh é que está nas camas velhas, colchões velhos, assim diz o Bartenura.
Percevejo?
Isso, uma coisa assim. Como chama?
Percevejo. Ele chupa sangue.
Isso é pulga.
Não, percevejo também.
Tá bom. Então, outra vez. Então o sujeito tam tam pispes, tem um bicho na boca. Pode, o que deve fazer com a truma que ele tem? E flot. Mesmo assim, tem que ir flot. E não me preocupo pela desperdício de truma. E col chiquen julin. Col chiquen, se a pessoa está comendo uma coisa que não era truma. E ele sentiu que estava mordendo aquele bicho, vai ter que cuspir. Muito bom, vamos para Perek Het Mishnah Gimel, última Mishnah. Para entender essa última Mishnah, vamos fazer uma pequena introdução. Todas as produções agrícolas têm obrigação de tirar trumot e maasrot, certo? Mas quando cai a obrigação, quando entra a obrigação? A obrigação entra quando a pessoa tem várias situações que me provocam que já agora tem obrigação. Por exemplo, se a pessoa está no campo comendo uma maçã, uma uva, não, e não tira outro humano, não tem problema, porque isso é arai. Uma vez que a fruta viu penea baito, penea hatzer, uma vez que a fruta viu o portão, entrou, pelo portão da casa de depósito, do pátio, do quintal, onde vai guardar, etc., aí já tem a obrigação de tirar maçã. Essa é uma situação. Outra coisa, a pessoa designa comer determinada coisa em Shabbat. Um cacho de uva, ele pegou da parreira dele, pegou um cacho de uva. Se ele vai comer agora, dia de semana, não tem problema. Mas se ele diz, bueno, guarda para isso para Shabbat, mesmo que é pouca quantidade, não é uma coisa fixa, já o fato que deixou para Shabbat já obriga ele a tirar mastro, um mote mastro. Certo? Agora temos um caso estranho. Aí diz a Mishnah, Perkhet Mishnah Gimel de novo, aí o Hel Baeshkol estava comendo um cacho de uva, estava comendo mastigado, comendo uva. Venichnas min agira la chatzer, e o sujeito entrou de onde está plantado para o pátio dele, da casa. Então, quando entra no pátio, tem a obrigação de maser. O que ele faz agora? Está no meio do cacho. Rabbi Eliezer Omer Igmor, Rabbi Eliezer diz: não tem problema. Você pode sair de novo, sim, assim explica Bartenoa, e ter concluir este cacho. Não precisa agora. O fato que entrou, já que você estava comendo isso de uma forma passageira, o fato que entrou no Hatzer não indica nada, você pode sair de novo e comê-lo lá fora, de novo. Rabbi Yoshua Omer lo Igmor, Rabbi Yoshua diz: não. Você entrou no pátio, acabou. Já tem a obrigação de tirar maser. E não adianta você agora sair de novo. Não adianta. A mesma coisa e parecido. Hashchal el Shabbat. O sujeito estava comendo véspera de Shabbat uma uva dana no campo e ficou, entrou Shabbat. Agora, já estamos no Shabbat e Shabbat fixa para maser, isso que falamos. Rabbi Yoshua Omer Igmor, Rabbi Yoshua diz: Motzae Shabbat. Agora em Shabbat não pode comer. Por quê? Porque tem a obrigação de maser. E Trumot e Masrot não se tira em Shabbat. Não se separa em Shabbat Trumot e Masrot. Então, de qualquer jeito, esse cacho não pode comer agora. Mas, Motzai Shabbat, Rabbi Yeshua diz, pode continuar no status anterior. Mesmo que passou Shabbat, não fixou. Mas Rabbi Eliezer Omer, lo Igmor. Rabbi Eliezer diz, já que você estava comendo na hora que entrou Shabbat, e a sua intenção era continuar comendo e designá-lo para Shabbat, o Shabbat obrigou este cacho a ser tirado Trumot e Masrot. Então, mesmo que termine o Shabbat agora, você tem a obrigação de terminar e tirar Trumot e Masrot. Até aqui.